Declaro aberta a 34ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento 49 da CDH, aprovado em 4 de setembro de 2013, por iniciativa desse senador, e do requerimento 52, aprovado em 9 de setembro de 2003, de autoria do senador Rodolfo Rodrigues, que propôs mais dois nomes para estarem no dia de hoje conosco. Informo a todos que nós temos, a partir desse momento, ao vivo pela TV Senado, pela Rádio Senado, pela Agência Senado, e as pessoas poderão interagir diretamente com todos os nossos convidados, fazendo seus questionamentos e perguntas, que de imediato aqui eu vou só orientar o que eles têm que fazer para poder interagir com os convidados. Além do é o 0800 e é mais... Bom, em seguida eu dou a devida orientação para que as pessoas possam interagir. Justificamos a ausência, mas se colocar inteiramente à disposição para outros momentos que necessário for, que entende que o tema de iniciativa dessa comissão é fundamental, o professor Paulo Saldiva, engenheiro civil, ex-secretário de transporte da cidade de São Paulo, ele explica detalhadamente por que não veio, mas cumprimenta os convidados e a comissão. Também o engenheiro civil, ex-secretário também de São Paulo, Lúcio Gregori, que infelizmente no dia de hoje não poderá estar conosco. Mas para aqueles que estão assistindo, que estão nos assistindo pela rádio, e pela TV Senado e ouvindo pela rádio, passo a passo para interagir com os convidados. Primeiro, www.senado.gov.br. Segundo, só entrar e-cidadania. Terceiro, audiência pública. Quarto, participe CDH ao vivo. Enfim, faça seu comentário, pergunte. Estamos todos aqui com o objetivo de aprofundar o debate de um tema tão importante como esse, que é a mobilidade urbana na visão dos direitos humanos, ou seja, a quem interessa a mobilidade urbana, naturalmente, é todos os homens e mulheres desse país. São nossos convidados, no dia de hoje, o diretor da Secretaria Nacional de Transportes e da Mobilidade Urbana, que aqui representa o ministro Agnaldo Veloso Ribeiro Borges, do Ministério da Cidade, Dr. Marcos Antônio Vivas Mota. Dr. Marcos, por favor, seja nosso convidado aqui. Dr. Eurico Divon Gagliardi, presidente do Conselho Diretor da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbanos, NTU, que já esteve comigo em outras oportunidades, me ajudou aí no debate que nós estamos construindo do Estatuto do Motorista, e também é um cidadão que conhece bem a área e está discutindo aí o ajuste para a atual lei. Estou certo ou errado?
Certo.
Estou certo. Convidamos também Maria Rosa Ravelli de Abreu, professora, representante do programa Cidade Verde da UNB. Convidamos engenheira civil, mestre em mobilidade urbana e secretária de transporte do Macapá, Amapá, doutora Cristina Baldina Lucas. Seja bem-vindo. Esses são os nossos convidados. Se tiver algum convidado que está aqui, que não estava aqui tomando nota, ainda bem que você falou comigo, eu olhei para você, está aqui. Você estava como que não havia chegado ainda, mas foi um dos primeiros a chegar. Falha nossa. Convidamos aqui o doutor Ronaldo Alves, representante do Ciclo Ativismo, presidente do Instituto Pedala Brasília de Mobilidade Sustentável. Já esteve conosco diversas vezes, inclusive foi a primeira vez que bicicletas entraram nessa comissão pelas suas mãos, mostrando a importância e o cuidado que nós temos que ter com esse transporte tão importante que faz bem, inclusive, à saúde, que é o transporte de bicicleta. Eu vou fazer uma pequena introdução para que as pessoas que estão nos assistindo possam, de imediato, poder interagir conosco. Primeiro, repito, a audiência pública será aberta, está aberta à participação popular. Por telefone, basta ligar gratuitamente para o Alô Senado. Telefone 0800-61-2211. Na internet, os interessados podem enviar as perguntas e comentários para o Alô Senado online ou ainda debater o tema dentro do portal E-Cidadania. Destacamos que a mobilidade é um dos direitos humanos fundamentais e é sobre essa ótica que faremos hoje as nossas reflexões e debate. Ao fazer essa discussão, não temos outro objetivo senão o de buscar dignidade para as pessoas em um ambiente digno de trabalho, de estudo, moradia, no seu ir e vir, enfim, em suas vidas. A mobilidade urbana se apresenta como um dos principais desafios das grandes metrópoles do Brasil e do mundo. O deslocamento das pessoas em direção aos grandes centros, em busca de serviços de qualidade, empregos, oportunidade de negócio, contribui para a concentração populacional nas grandes capitais e regiões metropolitanas. Enfim, para estudar, para trabalhar, para discutir, para comprar, o transporte coletivo é fundamental. É notável a necessidade e a urgência de harmonizar os movimentos de bens e de pessoas com agilidade, eficiência, conforto, segurança, além de mitigar os impactos negativos gerados pelo transporte urbano, especialmente os congestionamentos, os acidentes, a poluição visual, atmosférica e sonora, bem como a exclusão social e o preço das passagens também, que grande parte da população não tem, não consegue pagar. E aí todo esse movimento que o Brasil assistiu pela diminuição do valor das passagens, começou pela luta para que diminuísse 20 centavos. Enfim, para a materialização da visão de futuro, isto é, a geração de múltiplas oportunidades de trabalho e negócios, a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento urbano em bases ambientalmente sustentáveis, um dos objetivos estratégicos de longo prazo é assegurar as melhores condições de mobilidade, acessibilidade e conectividade em todos os espaços urbanos e contribuir para a sua melhoria em âmbito metropolitano. Dentre as estratégias de desenvolvimento de grandes metrópoles sustentadas nas iniciativas não apenas do setor público, mas também daqueles empreendidas pela iniciativa privada e pela sociedade civil organizada. Deve-se buscar garantir a mobilidade e a acessibilidade no ambiente urbano por meio de redes integradas de gerenciamento de demanda e de qualidade do serviço de transporte público e desenvolver a logística voltada à integração regional, nacional e internacional. O alcance desses objetivos exige um planejamento de curto, médio e longo prazo. Não pode ser meta de apenas um governo, mas de um programa para o país. Daí a importância da participação da sociedade no planejamento, nos debates, enfim, em todos os momentos, visando melhorar a qualidade de vida de todos. Devo lembrar que nosso governo prometeu que, junto com a construção da infraestrutura para a realização da Copa do Mundo, a mobilidade urbana seria a grande beneficiária. E nós estamos vendo que essa promessa ainda não está concreta. E, por isso, esse debate vai na linha de ajudar a impulsionar para que isso aconteça. Já passamos a Copa das Confederações, estamos aí com a Copa do Mundo de 2014. Nossa audiência de hoje tem como principal objetivo proporcionar a participação da sociedade civil na contribuição da melhoria da mobilidade urbana. Esperamos que esse nosso encontro possa desencadear uma série de ações no Congresso Nacional para que o Brasil não apenas esteja preparado para receber as pessoas do mundo inteiro no ano que vem, mas para que também o povo brasileiro possa participar e obter um ambiente cada vez mais digno de viver nas suas cidades e também, por que não lembrar, mesmo no campo. Agradecendo a todos e a todas, convidamos agora, a partir desse momento, a que todos participem intensamente dessa nossa audiência pública, que visa aprofundar a questão da mobilidade urbana. Convidamos, nesse momento, para fazer parte da mesa, o representante do blog Ambiente e Transporte, Dr. Carlos Pena Bressianini, que foi um dos que insistiu muito para que essa audiência se realizasse. Já está na mesa? Vamos, então, ao nosso debate. Só dizendo que já tem pergunta chegando antes de iniciar o debate, viu? Mas vamos lá, que bom. De imediato, eu vou seguir a ordem que está aqui. Nós vamos passar a palavra ao Dr. Marcos Antônio Vivas Mota, diretor da Secretaria Nacional de Transporte e de Mobilidade Urbana, que aqui fala em nome do ministro Agnaldo Veloso Ribeiro Borges, do Ministério da Cidade. Doutor Marcos, é bom que o senhor fale, que o senhor dá uma visão geral do governo, como é que está vendo esse momento tão importante para todos nós.
Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, demais componentes da mesa, com satisfação que estou aqui representando o ministro Agnaldo para nessa comissão. E, de imediato, gostaria de dizer que dar uma ideia de como funciona o Ministério das Cidades na questão da mobilidade urbana. Nós temos lá a Secretaria Nacional de Transportes e da Mobilidade Urbana, e nesta secretaria nós temos basicamente dois departamentos que são mais ligados às ações do PAC, e nós temos um terceiro departamento, do qual eu sou diretor, e que cuida, vamos dizer assim, de todas as questões que não dizem respeito ao PAC, ou seja, aos vários projetos de capacitação, de apoio à implantação dos planos de mobilidade urbana que se tornaram obrigatório para todos os municípios com população acima de 20 mil habitantes, que têm o prazo até março de 2015 para elaborarem tais planos. Nós estamos, então, fazendo em curso uma capacitação para apoiar técnicos de aproximadamente 1.500 municípios para que os municípios possam efetivamente desenvolver tais planos. Temos também uma ação importante, que é, nos próximos 5 meses, nós vamos definir o nosso sistema de informações da mobilidade urbana, já que, atualmente, para se procurar, para se buscar informações sobre a mobilidade urbana, há que se consultar diferentes bancos de informações. E, então, nós vamos, a partir desse prazo que já fixado por portaria, definir o novo sistema da mobilidade urbana, que vai facilitar em muito o acesso às informações desta área. E nós temos também uma área onde, quer dizer, neste departamento, uma área importante que seria a mobilidade ligada ao meio ambiente. Eu tive, inclusive, na sexta-feira, nessa parte ambiente, energia, em reunião com a EPE, que é empresas de pesquisas energéticas, que vai desenvolver até, quer dizer, a nova matriz energética, e há, então, essa articulação no sentido de que a nossa secretaria dê subsídios para que essa matriz seja definida de modo mais correto. E temos lá também ações diversas, uma delas a revisão a ser feita ainda nesta administração de todos os cadernos de referência que nós temos, inclusive da parte cicloviária, e também essa, temos lá também toda essa parte de estudos, onde estão os estudos agora prioritários, né, os estudos de moderação tarifária e outros. Temos também no Ministério, importante dizer, em outra secretaria, que é a Secretaria Nacional da Acessibilidade e Programas Urbanos, então não é mais a Secretaria de Mobilidade, nós temos o Departamento de Políticas de Acessibilidade e Planejamento Urbano. Então, essa secretaria, ela tem recursos e ela implanta, então, em várias partes do país, projetos onde está, onde está inserida a acessibilidade. Então, em rápidas palavras, essa é uma visão do que faz o Ministério das Cidades. Quer dizer, obviamente, vocês têm informações sobre as ações do PAC. Temos o PAC Copa, o PAC Grandes Cidades, Médias Cidades e o PAC Pavimentação, que, com orçamentos próprios ou com investimentos que são repassados através da Caixa Econômica Federal, apoiam projetos de mobilidade urbana nestas cidades, voltadas principalmente à melhoria do transporte coletivo. Então, esta é uma rápida visão dos trabalhos da Secretaria, e estou aí, a partir dessas rápidas informações, à disposição para as discussões.
Muito bem, Dom Marcos Antônio Vivas Mota, que falou em nome do Ministério da Cidade. Eu só explico que a senadora Ana Rita, que é a presidente dessa comissão, só não está conosco por motivo de força maior, de diversos compromissos assumidos em nome da comissão. Inclusive, ela tem ajudado muito a organizar a jornada nacional, né? Nacional até internacional, da juventude com o Papa, que será esse mês, né? Então, ela tinha uma série de compromissos, por isso que não está aqui nesse momento. Mas cumprimentou a todos por ter aceito o convite e pediu que eu presidisse, então, em nome dela. Está justificado a presença da nossa querida presidenta da comissão, senadora Ana Rita. Vamos de imediato passar a palavra para o Dr. Carlos Pena Bresianini, representante do blog Ambiente e Transporte. Dizer que o Carlos já participou conosco aqui no longo do ano passado, principalmente, de inúmeras audiências públicas, já preocupados que estávamos, e ele particularmente, com esse tema. Eu aproveito de passar para você, Carlos, que nós vemos aí, sempre é bom lembrar, de grandes movimentos de rua, liderados pela juventude, e depois agora tivemos, no dia 11, pelas centrais sindicais, também um grande movimento, que esse tema sempre foi pauta, a questão da mobilidade urbana. Eu reafirmo aqui a minha posição dos dois movimentos. Eu acho que são movimentos que se somam, são movimentos que caminham junto, ao contrário do que alguns querem tentar mostrar, como se fossem movimentos antagônicos. Não são antagônicos coisa nenhuma. O movimento da juventude e o grande movimento feito também pelas centrais, no fundo, é uma pauta comum que visa melhorar a qualidade de vida de todos. E digo isso também porque, e já falei na tribuna do Senado, muitos disseram, não, mas o movimento da juventude teve mais gente na rua, mas é natural isso, pessoal. Greve Não é só gente na rua. É você, naquele dia, em protesto, não se deslocar para o local de trabalho. Então, com certeza, mais de 2 milhões de pessoas não foram para o local de trabalho no dia 11. É uma forma de ser solidário ao movimento e, ao mesmo tempo, fazer o seu protesto exigindo mudanças.